Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 3 de setembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
É isso, boa tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Isso mesmo, já Coutinho conosco aí com muitas informações mesmo. Coutinho não para com essa viatura da informação, né, Coutinho? Bem, são 12 horas e 14 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, direto de Salvador, que informa: concurso, veto da posse de cotista na UFBA gera polêmica. Rapaz, está gerando uma confusão, viu? Não vamos nem entrar nesse mérito até então.
Correio da Bahia, queimadas na Bahia mais que dobram em 5 anos.
Jornal O Dia, Piauí-Teresina. No Piauí, pessoas em situação de vulnerabilidade terão acesso a advogados gratuitos.
Jornal Meio Norte de Teresina, justiça venezuelana acata pedido de prisão de Edmundo Gonzalez.
Jornal Diário de Pernambuco, orçamento prevê 2 bilhões para concursos públicos em 2025. Folha de Pernambuco, Fórum Nordeste, caminhos para a transição energética.
Jornal do Comércio do Recife, justiça venezuelana manda prender opositor de Maduro.
A ditadura lá é pesada, né? Eu espero que o Brasil não fique assim também. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, usina de Itatiaia pode ter ferrovia com investimento de mais de 1 bilhão de reais. Na verdade, usina de Itatiaia.
Gazeta de Alagoas de Maceió, Bittencourt é eleito por unanimidade e assume presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas em 2025.
Tribuna do Norte, Natal, concessão deve impulsionar redinha, diz setor produtivo.
O Imparcial de São Luís, Grande Ilha, registrou 270 ocorrências de incêndios neste ano.
Correio de Sergipe, Aracaju. Sergipe, mais de 250 pessoas estão na fila do transporte de córnea. Lembrando que nós já estamos no mês de setembro, que tem a campanha Setembro Verde, uma campanha que incentiva a doação de órgãos. Você pode avisar o seu familiar: olha, caso aconteça algo comigo e que me leve à morte, que meus órgãos possam ser doados, podem doar. Claro, né, gente, que a doação de órgãos salvam vidas, né? Em caso de morte encefálica, por exemplo, né? Diversos órgãos podem ser doados, como córneas, por exemplo, tá? E esse mês vamos ter entrevista aqui sobre o Setembro Verde.
Jornal da Cidade de Aracaju, Barra Estadual da Barra dos Coqueiros sofre desmatamento.
Jornal O Liberal, Belém, Pará, Starlink pode ter outorga revogada se não cumprir normas, diz conselheiro da Anatel.
Jornal A Crítica de Manaus, suspenso. Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas suspende concurso da Câmara Municipal de Manaus por indícios de irregularidades.
Jornal Globo, Rio de Janeiro, repressão chavista. Venezuela ordena a prisão de opositor de Maduro.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, turma do STF, dá respaldo a Moraes e mantém ex fora do ar.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, concursos. Três poderes vão abrir mais de 57 mil vagas.
Zero Hora de Porto Alegre, incêndio em Santa Maria. Toffoli reverte anulação de júri e réus da Kiss são presos.
Pois é, né? Muita gente foi pega de surpresa aí com isso. E o jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com o mesmo assunto. Toffoli acolhe recurso, retoma a validade de júri da Kiss e ordena a prisão dos réus. É a Boate Kiss, né, lá no sul, que há muitos anos pegou fogo e, infelizmente, muitas pessoas morreram.
Estado de Minas e Belo Horizonte, fogo em toda parte, o calor ainda aumenta.
Jornal Estado de São Paulo, América Latina, justiça venezuelana emite ordem de prisão contra o opositor de Nicolás Maduro.
Diário de São Paulo, com voto de Zanin, primeira turma do STF forma maioria para manter suspensão do ex.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, conjuntura, desemprego de longo prazo afeta mais as mulheres.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, 2.828 motoristas multados por estacionarem vagas de idosos.
Jornal A Gazeta do Povo, Curitiba, censura ao X ou X, antigo Twitter. Bloqueios do X e de contas da Starlink abalam segurança jurídica e afastam investimentos no Brasil. É uma triste realidade. Se preparem, né? Porque parece que querem afundar o nosso país. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Participa através do WhatsApp 988291029. A sua mensagem pode ser de áudio, tá? De mais ou menos 40, 50 segundos. De preferência, você já envia agora no primeiro bloco, intervalo que a gente já escuta, tá? E você pode enviar aí de preferência uma mensagem de texto, tá? Mensagem escrita. Rapidamente aqui nós olhamos e divulgamos, tá? Então não deixe de participar, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez. São 12 horas e 21 minutos, vamos de informação, Marcos Bezerra. Olha, a Justiça nega registro de candidatura a ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Então, o juiz Alex Vinícius Campos Miranda, da 26ª Zona Eleitoral, indeferiu o pedido de registro de candidatura a vereador do agente de trânsito Tarcísio Paixão, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus. O ex-vereador foi enquadrado na lei da ficha limpa, como foi conhecida a Lei Complementar número 135 de 2010. A decisão foi publicada no sábado, agora passado, dia 31 de agosto, mas cabe recurso. Na sentença, o magistrado citou manifestação do Ministério Público Eleitoral que opinou pelo indeferimento do registro da candidatura de Tarcísio. E segundo a promotora eleitoral Silvia Correia de Almeida, o ex-vereador está inelegível por 8 anos, porque foi condenado por crimes dolosos em primeira e segunda instâncias. E tem mais informações.
E a Operação Xavier, né? Hoje filiado ao PSD, Tarcísio recorre em liberdade por crimes atribuídos à sua gestão na Câmara de Ilhéus no biênio 2015-2016, quando militava no PP. O Tribunal de Justiça da Bahia rejeitou, em maio de 2023, a apelação do ex-vereador contra a sentença que o condenou a mais de 23 anos de cadeia pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, falsidade ideológica, peculato e fraude em licitação. As condenações judiciais foram desdobramentos de denúncias da Operação Xavier do Ministério Público do Estado da Bahia.
Caso surja uma nova informação, a gente volta a falar sobre o assunto. Inclusive, semana passada divulgamos aqui que a Justiça tinha indeferido a candidatura de Sérgio do Amparo após parecer também do Ministério Público Eleitoral, né? Agora já temos a informação aqui que a Justiça defere, né? O contrário, portanto, a candidatura de Sérgio do Amparo após o MPE ter pedido indeferimento, né? Então tá lá no mesmo site, no mesmo blog, o tabuleiro, com a informação que o juiz, também juiz Alex Vinícius Campos Miranda, responsável pela 26ª Zona Eleitoral de Ilhéus, deferiu o pedido de registro de candidatura de Sérgio do Amparo, candidato a vereador pelo Podemos em Ilhéus. O Ministério Público Eleitoral tinha pedido a impugnação por conta de erros ou falta de prestação de contas no recebimento de recursos estaduais quando estava à frente da ONG Amparo Melhor. E aí, o juiz traz a lume a seguinte alteração de legislação. A mudança trazia na LIA pela Lei 142.30/2021 para que uma desaprovação de contas gere inelegibilidade, dificulta e muito para que a Justiça Eleitoral proclame seu veredito, podendo a deixar inelegível quem efetivamente praticou uma improbidade, tornar inelegível quem apenas cometeu uma irresponsabilidade contábil e que pese a doutrina se manifestar pela desnecessidade de condenação em ação de improbidade administrativa. Tem que se, no mínimo, haja manifestação do órgão de contas para remessa de peças ao Ministério Público para análise de possível propositura de ações penais e cíveis para, aí sim, ter-se, no mínimo, configuração do chamado dolo específico. Então, outro órgão se manifestou-se favoravelmente à aprovação das contas do requerente, no caso do candidato Sérgio do Amparo, tá? E as condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de outras causas de inelegibilidade. Isto posto e com base no documento, defiro então aí a candidatura do Sérgio Luiz Santos da Silva para concorrer ao cargo de vereador, né? Então tá aí. Então agora o juiz Alex Vinícius Campos Miranda, responsável pela 26ª Zona Eleitoral de Ilhéus, deferiu e, portanto, o candidato a vereador Sérgio do Amparo está liberado para continuar aí concorrendo ao cargo, tá? Então, como a gente trouxe aqui antes o indeferimento, então agora a gente traz já a informação do deferimento, tá certo? Bem, são 12h26, mudando de assunto, vamos para Itabuna, hein, Marcos Bezerra? A gente vem acompanhando essas questões envolvendo aí este médico e agora tem informação, chega pra gente, né? Que a Polícia Civil em Itabuna indicia o médico Mangabeira por importunação sexual.
Pois é, a Polícia Civil de Itabuna concluiu o inquérito aberto para investigar denúncias contra o médico, empresário e político Antônio Mangabeira, o Dr. Mangabeira, acusado por 29 mulheres de crimes sexuais. Ele foi indiciado por importunação sexual, crime que pode resultar em até 5 anos de prisão, segundo prevê o Código Penal. O médico nega as acusações. O inquérito policial será remetido para o Ministério Público da Bahia, MP Bahia, que pode solicitar novas diligências ou oferecer denúncia à Justiça. As investigações foram iniciadas no começo de julho, quando uma agente comunitária de saúde em Itabuna registrou boletim contra o médico na delegacia especializada no atendimento à mulher, Dean. O caso se tornou público e, logo, outras mulheres compareceram à Dean para prestar queixa contra o médico Antônio Mangabeira. Elas relataram que o profissional tinha comportamento estranho durante o atendimento. A maioria dos casos teria ocorrido, segundo relataram as mulheres, no consultório no Centro Médico Hospitalar Oncológico, Oncosul, em Itabuna. Há queixas também de pacientes atendidas na rede pública de saúde. No dia 8 de agosto, o médico oncologista foi ouvido pelo delegado Jansen Júnior Nascimento Baeta. Como o inquérito correu em segredo de justiça, seu teor não foi divulgado. Mas desde o início das investigações, que Mangabeira nega ter praticado qualquer tipo de crime no exercício da profissão.
Então tá aí, né, as informações em relação a essa questão aí do indiciamento, né, do médico acusado, né, de importunação sexual. Bem, vamos acionar o nosso repórter logo, Coutinho Neto?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, boa tarde, ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, ótimo trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos comigo. A bordo de sua viatura virtual da Gabi percorrer as principais ruas de Ilhéus e também de nossa região. Começo dizendo que a guarnição da 69 Companhia Independente de Polícia Militar prendeu em flagrante um indivíduo em posse de entorpecentes durante uma abordagem a veículos no bairro Nossa Senhora da Vitória, zona sul da cidade de Ilhéus. A 69 CRPN, durante uma abordagem de rotina na zona sul, policiais militares da companhia prenderam em flagrante o condutor de um veículo que transportava uma quantidade significativa de entorpecentes. O indivíduo recebeu voz de prisão. Esteja preso! E o veículo, juntamente com material ilícito, foi apreendido e encaminhado à 7ª Corpim para as devidas providências. Uma dentista itabunense foi flagrada roubando nas lojas Ravan e Vitória da Conquista com cartão clonado. Saiba agora! Um grupo de criminosos foi indiciado por usar cartões clonados para realizar compras fraudulentas na loja Ravan, na cidade de Vitória da Conquista. O grupo, composto por 5 mulheres e 7 homens, causou um prejuízo de pelo menos R$62 mil no estabelecimento comercial. Entre os indiciados está Thaís Formigli, uma dentista de Itabuna, que atualmente trabalha em clínicas odontológicas em Vitória da Conquista. Thaís é filha de um conhecido empresário no ramo de medicamentos lá em Itabuna. Em segundo, as imagens, ela aparece em um vídeo de blusa amarela. Este vídeo está circulando e já ultrapassou 7 milhões de visualizações até ontem à tarde. A loja também publicou uma nota parabenizando o delegado Paulo Henrique de Oliveira e sua equipe pela identificação dos criminosos. Em nossa região, um acidente trágico na cidade de Ubaitaba ceifou a vida de um jovem que trabalhava em uma farmácia e era bastante conhecido naquela comunidade. Ele foi identificado como sendo Edson Marlon. O desastre ocorreu nas proximidades da entrada do bairro Armandão, quando o veículo que ele estava colidiu violentamente na traseira de um caminhão. De acordo com o que foi dito, o sobrinho de um morador local havia recebido a missão de guardar um veículo Fiat Strada na garagem. O que foi que ele fez? Desobedeceu as orientações e o jovem decidiu dar um rolezinho com o carro na companhia de um amigo e foi até Ibirapitanga. Ao retornar do rolezinho para Ubaitaba, o condutor perdeu o controle do veículo ao passar por um quebra-molas, resultando na colisão fatal. Edson Marlon era ocupante do banco de carona do passageiro. Este morreu no local. Já o motorista foi socorrido e levado para o hospital em estado de saúde ainda não divulgado. Olha, um grave acidente ocorrido nas proximidades de Vera Cruz, lá em Porto Seguro, vitimou fatalmente uma criança de apenas 4 aninhos de idade. A pequena Ana Lu Costa Cruz estava em um dos veículos envolvidos no acidente e não sobreviveu. Ana Lu era filha de um fotógrafo famoso lá em Tancroso, Gustavo Cruz. Ana foi transferida para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães em estado grave. Chegou a ser feita uma grande mobilização para transferência em uma UTI aérea, mas infelizmente a menina não sobreviveu. O acidente envolveu um táxi, uma Frontier, um Voyage e um Pampa, que segundo informações estaria este Pampa em condições precárias. O motorista do Pampa então fugiu do local. Conheça agora o golpe do amor, o golpe do coração que custou mais de 150 mil reais a uma professora identificada como Núbia Araújo na cidade de Teixeira de Freitas. Mas a história, pelo menos, com uma sensação de justiça. O estelionatário, o golpista do coração que enganou a professora, ele foi preso ontem. Antônio Augusto Alves Ramos, conhecido como Guto, ludibriou a professora por cerca de 7 meses, conquistando seu coração e prometendo uma vida melhor juntos. Para isto, ele a convenceu a realizar vários empréstimos bancários para comprar uma retroescavadeira e iniciar um negócio lucrativo. A professora, totalmente apaixonada e confiante, realizou os empréstimos e entregou o dinheiro ao estelionatário, mas o sonho do amor juntos se desfez quando Antônio desapareceu com o dinheiro e não mais deu notícia. O caso ganhou grande repercussão na região. A Polícia Civil de Teixeira de Freitas, através da delegacia especializada em atendimento à mulher, a Bean, iniciou as investigações e descobriu que Antônio Oguto já havia aplicado o mesmo golpe em outras mulheres. A delegada titular da DEAN, Valéria Chaves, alerta a mulherada para este tipo de crime e orienta que as pessoas desconfiem de propostas que parecem boas demais para ser verdade. Enquanto isso, Gutão, o velho Guto, está no xilindró com o coração partido. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Pois é, Coutinho Neto, esses golpistas assim gostam de tirar dinheiro de mulher, isso aí, tem que pagar na cadeia mesmo, tem que ser preso, como diz Coutinho, esteja preso. Ai, Coutinho Neto, ele retorna ainda hoje, viu? Nosso repórter que mais notícias pra nós. Vamos ao rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Horas e 45 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, nós vamos a partir de agora liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você manda sua mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos ou no máximo 50 segundos, mas de preferência aí manda sua mensagem de texto. Uma mensagem escrita que é mais rápida aqui para a gente visualizar e divulgar a sua mensagem. O Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp e nós temos o que de mensagens aí de ouvintes, Marcos?
É, ouvinte manda boa tarde, Kátia. Marcos chama a atenção aí da colônia Z34, né? Minha mulher é associada e até agora ninguém está conseguindo receber o seguro defeso e ninguém dá uma satisfação. Obrigado.
Então a gente quer saber aí da direção da colônia Z34 o que está acontecendo. Pode entrar em contato conosco, pode passar aí a informação, tá? Que a gente divulga aqui.
Tem mais. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. O bairro do Malhado está um caos. A feira sem saneamento, sem manutenção, sem zeladoria. Será que a cidade está sem gestão? Não tem fiscalização? E cadê a prefeitura para ver toda essa situação? Ano de eleições, espero que o povo lute de verdade para uma renovação, porque está vergonhoso andar na cidade de Ilhéus. Espero que dias melhores venham. Parabéns pelo programa, desculpa pelo desabafo, né? Porque não é essa cidade que quero morar. O Saulo aí desabafando.
Pronto, aí o desabafo do ouvinte, eu não tenho nem... Não preciso nem dizer mais nada, né? O povo de Ilhéus está bem chateado. Diga, Marcos, mais mensagem? Que temos aí?
É, por enquanto é só.
Então tá aí, essas são as mensagens que chegaram aqui hoje no WhatsApp, né? Então já divulgamos. E aqui você sabe, ouvinte, caro ouvinte, aqui você tem voz e tem vez. Deixa eu divulgar aqui para vocês um simpósio, tá? Recebi aqui no e-mail, veio da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB. É sobre o primeiro simpósio de logística na UFSB. Vai acontecer entre os dias 11 e 12 de setembro, tá? Lá na Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, no campus Jorge Amado, o primeiro simpósio de logística. O evento terá como tema central a importância da logística no desenvolvimento regional. O acesso para o campus Jorge Amado da UFSB, né, é feito ali pela portaria principal da SEPLAC. Lembrando que a SEPLAC fica na rodovia BR-415, né? Chegando em Itabuna. E lá dentro, você segue as placas de indicação para o núcleo pedagógico. Para participar, é preciso fazer a inscrição pelo link, tá? Entra aí no site da UFSB. Espera aí que eu já vou divulgar certinho o link para vocês. Então, o setor de logística é um dos pilares fundamentais para o crescimento econômico e o desenvolvimento regional. O simpósio de logística é organizado pelo curso de Engenharia de Transportes e Logística da UFSB e vai reunir aí profissionais da área, especialistas, discentes e empresas locais para discutir as tendências, desafios e inovações na área de logística. Então, o evento é o primeiro simpósio de logística, tá? Vai ocorrer entre os dias 11 e 12, então dois dias de simpósio, 11 e 12 de setembro. Horário 7 da noite, local UFSB, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, campus Jorge Amado, tá? Tem um link aqui para inscrição, entra aí, SIG, que é SIG.UFSB.edu.br. Então, eu aconselho você a entrar no site da UFSB, que lá vai ter a indicação para esse link, tá? E-mail para contato, eng.transportes@ufsb.edu.br. Esse é o e-mail, tá? Você pode mandar um e-mail aí tirando as suas dúvidas, tá bom? eng.transportes@ufsb.edu.br. Aí você envia um e-mail aí, qualquer coisa, e tira as suas dúvidas. Diga, Marcos, tem mensagens?
Tem sim, vamos ouvir.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Eu gostaria de fazer uma reclamação aqui sobre esse posto de saúde aqui da Barra, que já tem, rapaz. Eu tô com um exame mais de mês que eu tô tentando passar pelo médico, que eu tô com um problema aqui, eu não tô... Tô com os exames em mão, precisando passar pro médico, e todo dia a dia, e o médico, no dia marcado, o médico nunca vem. Não sei o que é que tá acontecendo nesse posto de saúde aqui da Barra, aqui. Se vocês puderem fazer essa reclamação aí sobre esse posto aí, ver se melhora alguma coisa aí. Se puder, eu agradeço. Porque tá difícil, então, com exame em mão, para passar pelo médico, para só entregar o médico, e tá difícil para esse médico atender, pai. Valeu.
Ué, a gestão aí do prefeito Mário Alexandre, não dizem tanto que tá tudo lindo, que tudo funciona? Agora não é o que o povo... não é a realidade, porque o povo só faz reclamar aqui, que não consegue marcar um exame, não tem cota, não consegue a consulta, não tem cota. Aí consegue muita dificuldade, aí faz o exame, e aí não consegue simplesmente mostrar o exame para o médico? Realmente existem duas Ilhéus, o da rede social da prefeitura e a da realidade. Só uma vergonha. Já deu, viu, meu povo? Já deu. Acorde. 12 horas e 51 minutos. Né? Então essa foi a nossa última mensagem aí de ouvinte, acabamos de divulgar. Então nós temos um outro evento aqui para divulgar para vocês, que já está acontecendo, nós divulgamos desde o início, que começou no dia 29, tá? É a festa da Natividade de Nossa Senhora. Então hoje já é a quinta noite do novenário, então hoje dia 3, e às 7 da noite inicia aí, portanto, a quinta noite, tá, do novenário. Subtema: com a bem-aventurada Virgem Maria, celebrar a fé que nos unge, cura e restaura na dinâmica da vida da igreja e do reino. Então a liturgia da palavra, né, vai ter animação litúrgica, contexto dos homens e pastoral litúrgica, local, paróquia São Paulo Apóstolo, na Avenida Princesa Isabel, hoje, 7 da noite, olha que bacana, lá na igreja que tem aí o Padre Cristo à frente. Mandar um abraço especial para o Padre Cristo, essa pessoa que eu admiro demais, um ser assim de um coração enorme, pessoa maravilhosa. Padre Cristo, um abraço a todos aí da paróquia São Paulo Apóstolo, hoje eu vou fazer o possível para participar, viu? Deixa eu mandar um abraço para ele, né? Léo Guedes está ouvindo o Jornal do Meio Dia.
Acordou mais cedo hoje, Léo Guedes.
Abraço para Léo Guedes, nosso querido locutor aí do programa Love Songs.
E Turma da Madrugada.
E Turma da Madrugada. Vixe, Léo, será que eu já posso gravar umas vinhetas? Léo Guedes, um abraço pra você, meu querido. Léo Guedes faz um belíssimo trabalho aqui à frente do Love Songs, a partir das 10 da noite. E também a Turma da Madrugada, tá? Ei, Léo Guedes, tem gente mandando alô pra você direto dos Estados Unidos. Minha amiga Elvira, acompanha às vezes, né? Léo Guedes tem audiência estourada, rapaz. Não é só no Brasil, não. É no exterior também. Abraço, Léo Guedes. Obrigada, tá? Por acompanhar o jornal. Ele até fez um comentário aqui nesse instante. Não posso falar. 12 horas e 54 minutinhos. Vamos de mais notícia aqui. Informação para os nossos queridos ouvintes. Porque aqui a informação não para, né? Agora, meu amigo, a notícia não é boa, não. Não é boa, não é boa, hein, Marcos Bezerra? Gás de cozinha sofre novo reajuste na Bahia. Então, aumento é estimado de R$ 7,00. O preço do gás de cozinha sofrerá um novo reajuste. E a partir de amanhã, o aumento deverá chegar a R$ 7,00 nas principais revendedoras. A informação foi divulgada desde ontem pelo Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia. Né? E esse, a nota, né? Vou resumir ela aqui, mas tem uma nota na íntegra, que já Marcos vai falar, né? Que esse reajuste acontecerá em todo o território nacional, e a nota vai explicar o porquê. O sindicato explica ainda que o valor se deve a um repasse que vem das refinarias. Em agosto, a Selen, empresa responsável pela refinaria de Mataripe, confirmou uma redução de 2,8% do preço do GLP, que é o gás de cozinha, em 2,8% para as distribuidoras. Segundo a empresa, o reajuste passou a vigorar a partir do domingo, dia 1º. Ei, minha gente, agora acompanha aí a nota do Sindigás.
Pois é, a nota é disso. O Sindigás esclarece que não se manifesta sobre preços, somente acompanha seu comportamento por dados oficiais e públicos, especialmente os divulgados pela ANP. As distribuidoras associadas não reportam ao sindicato qualquer aumento ou baixa de preço. O Sindigás ressalta ainda que os preços são livres em todos os elos da cadeia. O consumidor tem papel importante na compra do GLP, pois, diferentemente dos produtos com preços controlados, cabe ao consumidor, na hora da compra do produto, pesquisar pela melhor oferta de serviço e valor dentro das marcas com as quais se relaciona e das revendas com as quais tem familiaridade e confiança.
Pois é, né? Isso porque o governo federal disse que o gás ia baixar, ia ser baratinho, né? Tudo baratinho. O bolso brasileiro que lute. Rapidamente, olha que viagem isso aqui, né? Viagem porque eu achei... Fiquei impressionada. Olha o que aconteceu lá em Paulo Afonso. A primeira vara da Fazenda Pública em Paulo Afonso, aqui na Bahia, né? Suspendeu a realização da Copa Vela 2024, que estava marcada para ocorrer entre quinta-feira, agora dia 5, e o domingo, dia 8. A decisão foi tomada ontem pelo juiz Cláudio Santos Pantoja Sobrinho. O juiz acolheu um recurso do Ministério Público do Estado da Bahia que pediu a suspensão da festa por suspeita de sobrepreço. Uma das atrações, o cantor Wesley Safadão, receberia cerca de R$ 900 mil por um show de uma hora de duração. A programação inclui ainda apresentações dos cantores Seu Jorge, Mário Fernandes, Pablo, Igor Canário e Durval Lelis. Conforme o Ministério Público da Bahia, o orçamento previsto para a Copa Vela, de R$11 milhões, extrapola até o previsto para o ano. A Secretaria de Cultura está extrapola até o previsto, né, para o ano. A Secretaria de Cultura, que é autorizada aí na lei orçamentária, de R$7.200.000. Realmente isso aí faz sentido. E aí na decisão, o juiz ainda aponta que, ao se analisar o relatório municipal de despesas de 2024, frente aos gastos noticiados, se verificou que os custos da festa extrapolam o patamar das despesas com habitação, saneamento e gestão ambiental no primeiro bimestre deste ano. Em caso de desobediência à sentença, o prefeito de Paulo Afonso, o Marcondes Francisco, do PP, terá de arcar com a multa de R$100.000 por dia de descumprimento. O gestor terá também de publicar no Portal da Transparência todas as informações sobre a Copa Vela 2024 no prazo de 24 horas, com multa de R$50.000 diários em caso de não cumprimento. A prefeitura ainda terá um prazo aí de 48 horas para apresentar documentação comprobatória das contratações realizadas e dos gastos previstos para o evento, solicitar a imediata suspensão de fornecimento de energia à Coelba e lacrar palco, camarotes públicos, barracas e os aparelhos de som alocados no local do evento. Ainda cabe a recurso, né, a decisão. Eu imagino que o prefeito deve recorrer, né, à justiça. Agora, se tiver investimentos, né, por exemplo, de empresas privadas, né, como aconteceu ano passado, esse ano, né, no evento lá de Itabuna, o Pedrão, né, teve empresas privadas, né, que investiram para trazer a atração de peso, como o Gustavo Lima, né. Enfim, eles devem recorrer e comprovar de alguma forma, obviamente. Agora, esse evento, gente, é um evento esperado o ano todo lá em Paulo Afonso, viu? Que é a Copa Vela 2024. Enfim, surgindo mais alguma novidade sobre o assunto, voltamos a falar. Vamos acionar ele novamente, senão a gente vai extrapolar muito tempo. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Especial você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida e municiada. E a partir de agora, nós vamos juntos viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Tragédia na BA-262. A Polícia Rodoviária Estadual divulgou na tarde de ontem, segunda-feira, detalhes sobre o acidente que resultou na morte de Lucimar, uma mulher de apenas 54 anos, na BA-262. Um incidente ocorreu no trecho que liga as cidades de Vitória da Conquista e Anagé. Segundo informações fornecidas pela PRE, o atropelamento aconteceu no quilômetro 350 da rodovia, em um trecho caracterizado por uma reta em declive. Lucimar foi atingida por um veículo Ford com placa de Tenhaçu, também na Bahia, enquanto tentava atravessar a pista. O impacto foi fatal. O motorista do carro foi imediatamente encaminhado à 10ª Corpinha, Anagé, onde foram adotadas as medidas legais. Município de Jequié, uma sargento da Polícia Militar de Jequié, Lucineia da Silva Santos, 47 anos de idade, foi encontrada morta no interior de sua residência. Era lotada do 19º BPM e a sargento integrava a Polícia Militar da Bahia há 26 anos. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Jequié, apresentando perfuração proveniente de arma de fogo, e o caso é apurado pelas autoridades competentes. Em nota, a Polícia Militar da Bahia lamentou a morte de Lucineia. Vamos agora até o Recôncavo Baiano, Vale do Jequiriçá, tudo pertinho. Na madrugada de ontem, segunda-feira, um homem identificado como Braz de Agimiro foi assassinado na cidade de Mutuípe. Conforme a polícia, a vítima foi morta a tiros, mas as circunstâncias do homicídio ainda não foram confirmadas. Populares disseram que Braz de Agimiro estava participando de uma festa em um boteco na região. Ele foi uma das últimas pessoas a deixar o local e foi assassinado já próximo à residência onde morava. o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, realizou a remoção do corpo e encaminhou ao Instituto Médico Legal em Santo Antônio de Jesus. O caso está sendo investigado pela equipe do Dr. André Piedade, titular da Delegacia Territorial do município. Um advogado identificado como Gleidson Jesus Nery, 40 anos de idade, que estava desaparecido, foi encontrado morto no distrito de Pilar, município de Jaguarari, localizado no norte da Bahia. O advogado estava desaparecido desde a madrugada do último sábado. Ele foi visto pela última vez no residencial Mairi, na cidade de Juazeiro, por volta das 3 horas da madrugada, conduzindo um veículo. No entanto, o carro foi encontrado por volta de 12:00 do último sábado em uma área de mata no bairro Dom José Rodrigues, no mesmo município. Ainda segundo informações, familiares realizaram buscas pela região quando resolveram arrombar a porta da residência do advogado Gleidson, lá mesmo no distrito de Pilar. No interior do imóvel, o advogado foi encontrado caído e apresentava lesões e marcas de sangue. O SAMU foi acionado atestando óbito. O Departamento de Polícia Técnica se deslocou para o local, onde procedeu com a perícia no ambiente. Uma faca foi encontrada próxima à vítima e recolhida para análise. O corpo foi encaminhado para o IML. A Polícia Civil iniciou as investigações para tentar elucidar este caso. O homem foi morto em praça pública e a principal linha de investigação da Polícia Civil da cidade de Irecê suspeita-se que o rapaz foi morto com vários tiros na madrugada de domingo na praça Ayrton Senna tenha sido vítima de crime passional. Joélio Martins estava sentado no banco da praça com a sua namorada quando foi surpreendido pelo atirador. O SAMU foi acionado, mas ao chegar ao local, o rapaz já estava morto. De acordo com informações relatadas à polícia, o suspeito seria o ex-marido da mulher que estava no banco da praça e este encontra-se foragido. As investigações também estão tentando identificar a motocicleta que o suspeito estava ou utilizando no momento do crime. O corpo de Joélio Martins foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Irecê. Um homem foi baleado em Feira de Santana e acabou falecendo no hospital. O Wallace Santana de Souza Cerqueira, 30 anos, foi baleado no bairro do Tomba. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito horas depois. Segundo informações, o homem chegou a ser socorrido pela própria namorada. Ela contou à polícia que o Wallace estava chegando em casa com o seu reboque e assim que desceu do veículo, foi alvejado com vários tiros. A vítima foi atingida no braço, cabeça e abdômen. O Wallace trabalhava como operador de equipamentos de movimentação de cargas, além de ser motorista de caminhão. O Wallace era natural da cidade de Valença. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se assim Deus permitir, mas você continua sintonizado no nosso JMD com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, se assim Deus nos permitir. Um abraço, ótima tarde para você. Bem, vamos para a última notícia de hoje do programa. Olha, o Brasil confirma mais de 5 mil mortes por dengue apenas esse ano, hein? Só apenas esse ano, olha só que absurdo. O Brasil obteve aí, ó, primeiro, 6.500.835 casos prováveis de dengue em 2024. É, os casos registrados, pessoas doentes. E segundo números do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, foram notificados 5.242 mortes, tá? E 1.985 casos em investigação para a doença. O coeficiente de incidência da enfermidade no país atingiu aí 3.201,4 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Então, mais de 6 milhões e 500 mil casos registrados, 5.244 mortes já foram confirmadas e tem mais 1.985 mortes ainda em avaliação, tá? Claro, investigação, para saber se realmente foi dengue. Os dados da pasta aí apontaram ainda que 55% dos casos da doença foram diagnosticados em mulheres e 45% em homens. Ou seja, morreram mais mulheres, né? Pegaram dengue do que homens. As faixas etárias que foram mais atingidas pelas infecções são de 20 a 29 anos de idade, de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos. Já as idades menos atingidas são as de crianças com menos de um ano, idosos com 80 anos ou mais e crianças de 1 a 4 anos, né, Marcos?
É isso, Kátia. Na lista de estados, São Paulo lidera a lista com maior confirmações de dengue grave ou com sinais de alarme este ano, com um total de 24.825 casos, seguido por Minas Gerais, com 15.101, Paraná, 13.535 e Distrito Federal, 10.212. Os estados com menos casos graves ou com sinais de alarme são Roraima, 3, Acre, 11, Rondônia, 33 e Sergipe, 62.
Então tá aí, né? Então, muito cuidado que, infelizmente, o mosquito Aedes aegypti está solto por aí. Você precisa fazer a sua parte, combater ele, tá? No seu imóvel, para que os seus familiares não adoençam por dengue e chikungunya, que são os maiores casos, ou até mesmo zika, tá? Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, dia 3 de setembro. Agradecemos a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na quarta-feira, às 12 horas e 10 minutos, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Estamos entrando no ar 12h10, logo após o horário eleitoral gratuito no rádio. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, ótima tarde para você também, para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.